E acabou a primeira temporada do The Masked Singer Brasil, programa da Globo.
Caramba.
Lista, segue anexo a lista do que se importa. Opa,
caramba. Não, aí a gente foi se surpreendido, hein? Nunca esperaria você ia falar isso, Jurandir.
Calma aí, deixa eu falar. Eu também não falaria, porque é mais um assunto interessante que rolou sobre o The Masked Singer durante todo esse processo aqui. Quando estreou esse programa na Globo, não sei se vocês estão por dentro aí, que programa é esse, é tipo artista,
não tô,
fantasiado de coisa estranha, cantando músicas. E aí a galera tem que adivinhar qual é a música, não sei o quê, e quem canta melhor. É um concurso de música, né? Assim, uma paradinha dessa.
Não muito, né?
Não muito o quê?
Não é muito concurso de música, porque um dos caras que foi pra final não canta.
Como assim não canta, caralho?
Mas a maioria não cantava, porra, não era?
É, o cara foi ficar fazendo palhaçada.
Mas ele cantava, caralho. O meninozinho lá, o Nicolas, não sei o quê, o... Não era ele que tava falando? É, né?
O Nicolas Prats? O cara do
Sim, ele cantava.
Não, ele não canta. Ele não era dos melhores que tava ali. É porque
cara que
ele
foi pra final. O que
vocês estão falando, mano?
Ele é o monstro, mano.
Sim, o monstro. Por que ele foi pra final? Porque ele fica fazendo palhaçada, idiotice. Aí o cara tá cantando Que País É Esse e fica dando pulinho, mano. Ficou fazendo idiotice, ele foi pela palhaçada.
Eu só queria falar que eu botei Cara do Suco no Google e pareceu o pai de família, tá?
Ainda bem, mano. Quer dizer que tá tudo normal no mundo.
Fiquem com essa informação.
Ainda bem, se fosse outra pessoa, ia ser errado, pô.
Apareceu um Jailson, o pai de família, com um copinho de suco na mão.
Esse The Masked Singer, eu... Masked Singer...
Até o nome é ruim, porra.
É muito ruim esse nome. Deve acontecer em vários lugares do mundo, né? Porque tem...
Coreia.
Porque eu postei dia 10 de agosto, assim, como é ruim esse The Masked Singer, hein, gente? Minha Nossa Senhora. Aí depois eu postei assim, a Globo quer ser o SBT com esses programas de calouros, né? De gincana, etc. Porque é bem um programa de calouros, não sei o quê. E eu, até tuitei em outro momento, dizendo assim, cara, esse The Masked Singer tem cara de que é um programa que vai ser cancelado, assim. Tipo, ele vai acabar sua temporada e não vai voltar nunca mais. E aí as semanas foram passando. Os dias foram passando e eu fui vendo o engajamento das pessoas no Twitter. Meu Deus, quem é o unicórnio? Meu Deus, quem é a grata prateada? Meu Deus, quem é o arara? Meu Deus, quem é não sei quem? Meu Deus, quem é o monstro? E aí eu vi que os trend topics estavam todos no Masked Singer. E eu disse assim, pá, eu vou começar a assistir. Eu assisti um programa depois de ter visto o primeiro. Aí, tipo assim, passaram umas 3, 4 semanas, eu fui assistir de novo. E eu assisti e gostei.
Olha aí. Olha a mãe Globo, Bruno. A mãe Globo faz isso.
Calma aí. Pessoas. Sim, mas eu gostei porque eu tava de bobeira, tinha voltado na academia, tinha jantado, tava deitado, assistindo com a Mari, não sei o quê, e tava lá as músicas legais, não sei o quê. E aí passou. Só que o que mais me chamou a atenção, e esse é o motivo de eu ter trazido pra esse podcast, é que eu acho que esse The Masked Singer é o programa da Globo com mais patrocinadores que eu já vi na história. Eu nunca vi nenhum programa
que
como
isso, Jurandir. Não, Big Brother tem bem mais.
O Big Brother é o que mais ganha dinheiro, né? Tipo assim, ele tem patrocinadores master. Que tipo assim, Americanas, aí é o programa inteiro, Americanas, não sei o quê. E Americanas dá não sei quantos milhões.
Ah, entendi. Você falou número de patrocinadores. Singer
tinha e número tinha de patrocinadores.
O AliExpress lá, o. Como é que chama? Pra fazer pedido online lá. Tinha
não,
o Mercado
não,
Livre
senhor.
De cartão do Mercado Pago.
Eu fiz uma lista, eu postei uma lista, mano.
Caralho, cara, fiscal tá como?
Eu fiquei assistindo. Eu fiquei assistindo, peraí. Peraí que eu vou achar que eu... Procurando as minhas palavras-chave aqui. No...
Mas você sabe que comercial no programa não necessariamente é um patrocínio do programa, né?
Sim.
Exato, patrocínio é diferente.
Mas quando tem a apresentadora do programa no comercial...
Não é a mesma coisa.
Não,
podem fechar com ela.
Ainda não, mais mas ela. Mas só passando no horário. Só passa no horário. Aquele comercial específico.
Não sei se assiste a programação inteira da Globo.
Mas, ó, deixa eu listar aqui, tá? Quando você compra o comercial, você adiciona programas, né? Você fala assim, eu quero que passe no Caldeirão, quero que passe no...
É fácil de horário.
É no horário, você sabe o programa que tá passando. Você não escolhe assim, eu quero 16 horas. O que tá passando lá? Tá passando... TV Globinho. Não faz nem sentido passar aqui, entendeu? Você sabe o programa que tá passando, então você tá comprando espaço pra aquele programa específico. E são programas que eu não... São patrocínios que eu não vejo muito em outros. Alguns eu vejo, sim, quando é geralzão, mas tem alguns assuntos aqui que eu não vejo em outros. Por exemplo, O The Masked Singer, eu nunca vi tanto propaganda juntas assim. Eu vi Perdigão dentro do programa. Eu vi Renner dentro do programa.
Perdigão dentro do programa, Jurandir?
Dentro do programa.
Passou Perdigão dentro do programa?
A Camila De Lucas, ela come um sanduíche num programa.
Eu tô desacreditado que o Bruno e o Jandir estão brigando.
Não, tem um ouvinte. Alô, ouvinte, que chega quando eu falo coisas de marketing. Note você que eu tô quieto, tá, hoje. Estou incrédulo.
Quem são e quem não são os patrocinadores do The Masked Singer.
Os caras puxou a capivara, CPI dos patrocinadores. Mas alô, Ivete Sangalo, a gente quer saber quanto você ganha.
Mas o que eu mais me surpreendi é que eu consegui, assistindo o programa e pelos patrocinadores, eu consegui entender o tipo de perfil de público que eles querem atingir. Que era exatamente o perfil muito parecido com o meu e da Mari ali. Jovens, casando, construindo família, que tem a sua base familiar ali, tem um filho talvez. Mas são jovens ali, eu diria dos final dos 20, começo dos 30 até 40 e poucos, assim, 45.
Jovem adulto. Esse é o público bom que todo mundo quer, mano.
Porque olha as propagandas, Evandro. Nubank, Tim, TikTok, WhatsApp, compras online, aquele Soub, AliExpress, o carro, aquele Tigo 8, né, o Tigo 8 lá, Motorola, cara, coisa de pet, aquele Bravecto.
Motorola existe, caralho, Bravecto é remédio, né?
Remédio de pet e tudo. Nivea, Oi, Consul, Riachuelo, aí Casa Bahia, que tem em todo lugar. E a propaganda, eu não vi, eu vi em um outro horário só, mas durante esse programa passou a propaganda do Venom 2.
Caralho.
Então, eu nunca vi uma diversidade muito grande. Eu sei que a Ivete é uma pessoa que faz muito comercial, né? Mas, ela é apresentadora do programa, então nada mais do que passar propaganda da apresentadora do programa durante o programa.
E você vê que os caras não estão nem aí pra nada, né? Porque você falou
Evandro,
que tinha Renner, Riachuelo e Casa Bahia.
Exatamente, tudo junto.
Então, por isso que é propaganda e não patrocinador, porque patrocinador não
Exato.
Pode ter concorrente dentro do programa.
E no último programa, inclusive, teve cartão de crédito do Mercado Livre, tem umas paradinhas dessas assim.
Isso, Mercado Pago, né?
E, Bruno, tu viu que no... Tipo assim, eles iam anunciar quem eram os artistas, né? Que estavam fazendo lá o Monstro e a Unicórnio. Uhum. E eles fizeram isso entre quatro comerciais. Tipo assim, eles assim, vocês querem ver quem é que vai ser o Monstro? Depois dos comerciais, não sei o quê. Aí voltava, aí disse assim, agora é a Unicórnio, depois dos comerciais. Aí depois disse assim,
nossa,
vamos
que
fazer vamos fazer a trajetória do Unicórnio. Aí depois que terminou a trajetória, é agora, vai revelar, já a gente volta.
Por isso que eu só vejo, até programa de TV, eu vejo no YouTube.
Que é pra pular. Porque
não tem comercial, é.
Ou os pode caras pular, empurraram comercial um atrás do outro, assim. Parecia um negócio... Eles sabiam, né, que tinha um monte de comercial pra vender e o pessoal, a audiência permaneceu, né?
É, final, quem tá assistindo tudo vai assistir a final também, não tem jeito.
E outra, pro Jurandir que tava cantando a pedra que o programa ia cancelar, nada, né? Acabaram confirmando que a segunda temporada já chega no começo do próximo ano já, filho. Não vai nem
não, mas esperar quando, um ano. Mas quando eu foi quando eu vi o primeiro episódio, que eu achei tosquíssimo, porque eu achei assim, eram pessoas cantando um rumo ruim, e achei bizarro o visual do negócio, assim, caraca, que negócio estranho. Carinha de programinha que vai ter, tipo aquele Zip Zap novo lá da...
Não, isso competição. Aí é bizarro, mano. Ô, Globo, você tá passando vergonha, mano. Agora.
Zip Zap?
Não, é Zig Zag. Chama Zig Zag.
Ah, tá.
A Globo tá desesperada pra achar um programa pra Fernanda Gentil. Random
TV show.
Ela é uma apresentadora da hora. O problema é que a Globo não deixa ela ficar quieta num formato. Ela tá tentando jogar ela em qualquer lugar, mano. Então ela foi pra um programa que é... Imagina, eu acho que esses vocês devem ter assistido ou ter ouvido falar, pelo menos. Manja Ultimate Beastmaster do Netflix. Sim. Ou então o The Titan Games, que tem o The Rock.
Sim.
É. Esses aí são as versões, né, que vem desde aquele American Ninja Warriors, lá, tal, que tem bacana. Esse é uma versão bem, bem low budget. E os comentaristas são... Como é que chama lá, mano? O Filioli lá, o... Os comentaristas são... Ex-comediante...
É o aquele do Você é Ridículo, o narrador.
Sim, Everaldo Marques, pô.
Everaldo Marques?
Isso.
Um é deles, mas aí o outro é tipo o Andreoli, tipo uns bagulho assim. Tipo, é muito zoado esse programa, mano.
É muito zoado. É um The Ultimate Beastmaster, só que
ruim. É o Zig Zag Arena o nome.
É, Zig Zag Arena, mano.
Que hora que passa isso aí, mano? O que vocês estão fazendo? Vocês
estão muito tempo. Mano, eu não tô entendendo nada que vocês estão falando.
É? Não, mas tudo tem limite. Assim, vamos ser velho, beleza. Ah, dor nas costas. Agora, os caras também tem... Porra, vai falar que passa sábado à tarde também.
Vocês poderiam estar, tipo assim, ter inventado 100% desses detalhes aí e não ia fazer a menor
diferença. Não faria diferença nenhuma, né?
Mas, ô, Felipe, eu vou casar, mano. Eu tô me atualizando de tudo aqui, mano.
Aí você precisa ver na TV as coisas?
É.
TV. Sabe a marca de colchão? Né? A marca de colchão preferida dos...
Vai se fuder. Imagina o Jurandir comprando ingresso do cinema com a Mari, Felipe. Calma aí, vamos ver que hora que acaba o programa tal.
O Zig Zag Master.
É.
Sabe o que, é que eu tô assistindo agora, Evandro? É o... Como é aquele lá... Que é bem famoso, Bruno, que tá no Globoplay, que a gente tá anunciando pra caralho. Aquela série.
Ah, o Verdades Secretas?
Verdades Secretas. Tá assistindo aquele bicho ali, mano. Que na Globo...
Mas na TV? Uma hora da manhã?
É novela das 11.
Passa depois da novela na Globo.
Eles não passam... Os episódios completos, né? Porque a parada é 18 anos, né? E aí no Globoplay é rocheiro o negócio,
mano. Mas não é por isso que passava às 11 horas na Globo, né?
Isso, passa tarde pra caramba na Globo.
Mas eles estão, tipo, passando uma reprise, né?
Uma versão softcore.
É, e aí deram uma reduzida no rolê inteiro, assim. Ah, mas os comentaristas lá, né? É Everaldo Marques, a Hortência e o Marco Luque.
Só aleatório.
Que apresenta a Fernanda
Gentil, parece assim. Parece um line-up de um tier list, tá ligado isso aí?
É. O Masked Singer do Brasil aí deu 19 pontos de Ibope na média.
Pois é, mano. Isso é muito bom, mano.
É hoje em dia, né? Antigamente, porra, o Rock Santeiro dava 100.
Não, e o Avenida Brasil que dava 60 pontos.
A novela, a TV tá morrendo, porra. Hoje em dia é ficar no Zap que é o negócio. Só me informo pelo Zap. Globo eu não acredito muito.
Eu dificilmente erro esses meus feelings com coisa de cultura pop, essas coisas assim. E eu senti que o Masked Singer era aquele que ia ser cancelado. E quando eu vi esse programa com essa quantidade de patrocínio, eu disse assim, caraca, maluco, não é possível. O
negócio vai continuar. Não tem erro, cara. É a cara da mulher.
Ela chama demais, né? Ela é foda.
É.
E o Masked Singer tem comentaristas, né? Tem os que tentam adivinhar quem são a galera. Aí é tipo Eduardo Stablish. A Simone, do Simone de Simaria.
Não, mas peraí.
Carisma puro.
Então, aí é que tá. Vamos ser bem honestos, né? Já que ele vai falar, vamos falar a verdade. O Eduardo Starbitt e a Thaís Araújo estragaram o júri. Sendo bem honesto. Porque eles ficavam... Não sei se de propósito ou se realmente eles ficaram nessa vibe. Porque eles são muito ruins. Agora, a Simone e o Rodrigo
Lombardi,
eles acertavam no ponto. Porque os caras estavam levando a sério. Aí o Starbitt, tipo... E outra coisa, hein? A Thaís Araújo nitidamente tinha alguma coisa contra a Priscila. A Priscila Alcântara, hein?
Caralho, tá o próprio Léo Dias aqui.
Priscila Alcântara, eu não sei, faço ideia de quem seja, mano.
Priscila Alcântara é apresentadora do Bom Dia e Companhia junto com o Yudi, a menina lá, lembra?
Foi ela que venceu, a PlayStation, ela que ganhou, mano.
Ela foi a campeã, viu?
Tá por fora, Evandro.
E ela sabia, a mina, como a mina tinha contra ela se ela era um personagem?
Não,
quem
então.
Quem manda tu dormir 8 horas da noite todo dia, Vano? Perdeu? Tá perdendo, né, Vano?
Eu podia ver no Globoplay, mas, porra, Masked Singer, vocês estão de zoeira.
Masked Singer, Vano?
Masked Singer. Você perdeu o Zeitgeist.
Eu não tô vendo o Masterchef novo, mano.
Oi, tá da hora o Masterchef novo, hein, mano?
Saiu a Paola, acabou.
Não, pior que não, mano. A menina nova é boa, porque justamente ela tá na vibe dela. Não tá tentando ser uma outra Paola. Ela tá na vibe dela.
Aí o Masked Singer aí vai bombar aí, mano. Vai ser já tem segunda temporada em janeiro já. Tá confirmado aí. Os artistas tudo querendo cantar no programa.
Não, mas a Simone e Silmarillion aí é muito. Essas duas são muito carisma, mano.
Silmarillion.
Simone e Silmarillion.
Silmarillion? Alô, Tolkien.
Aí, Ivete Sangalo, tu percebeu, Bruno, que teve uma hora que eles perguntaram assim: gente, e vocês entraram no consenso de quem vocês acham que é, não sei o que e tal? Aí a Thaís Araújo, não, a gente nem conversou ainda sobre isso. E a Ivete ficou com a cara de putaça, assim, de caraca, né, gente? O jogo é assim, você tem que decidir em consenso uma pessoa. Que vocês acham um artista que vocês acham que essa unicórnio
Mas por quê? Porque a Thaís Araújo e o Eduardo Stalin estavam querendo forçar o monstro. Só que, nitidamente, quem cantava melhor nali era o unicórnio, não tinha como.
Sim.
O Bruno é muito especialista, mano. Tô admirado.
Doideira demais. O Bruno é o pai. Mas o Bruno
tá perdendo a chance aí, Bruno.
Negócio, mas pai de família, Bruno, em você casa. Tinha que estar
no ramo do react do programa da TV, enfim.
Nossa, Bruno. É, eu estou lá o canal de react.
Sabe tudo? Do Bruno. Sabe tudo, tem teoria conspiratória, já criou a treta.
Tô falando, mano. Nós, como estudiosos de cultura
pop... Será que não dá B.O. o Casimiro fazer... A gente podia fazer um react de Masterchef... Tem uns coletâneos de Masterchef.
Pra eu acho que seria lado. Honestíssimo, hein? Seria
bota
honestíssimo.
Bota de cabeça pra baixo.
Será que dá ruim? É. Bota invertido,
dá nada, mano. Dá nada.
É, tipo assim, do Masked Singer seria comédia porque... Mas a coisa da Globo não pode, né?
Não,
a Globo
coisa não, da Globo com certeza... Eu acho que do Masterchef a gente pode fazer uma live de react desses compilado aí e apagar depois.
É. Bota com a voz do Alves Esquilos.
Pior que eu acho que o Masterchef em si nem pega nada, hein, mano. A Band é bem suave com isso aí.
Tenta botar no YouTube aí, react de Masterchef.
É, não, deve os caras fazem. O Casimiro assistia ao vivo, caralho, uma época. Tava passando na TV, ele tava vendo no YouTube com os caras ao vivo. É que hoje em dia não sei se pode mais.
Depois a gente faz esse react de Masterchef aí. Mas enfim, é só pra comentar mesmo essa parada da quantidade de patrocinador, porque eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso, nunca vi.
E os caras choram aqui em 5 minutinhos de recado, hein, gente? Pelo amor de Deus.
É, mano.
O Jandir puxou a capivara aí, ó, 18.
Teve um que falou assim, Evandro, que... Meu Deus do céu. Foram 47 minutos de propaganda até começar a falar de GTA. Caraca, real.
O ouvidão seletivo tá como?
Se tivesse 47 minutos de propaganda...
Quem dera aí, Dandão. Quem dera. Eu tava soltando fogo
todo dia aqui, é. Rapaz.
Tá maluco. O programa ia ter 4 horas tranquilo se tivesse 47 Nossa, minutos de propaganda.
Todo dia.
É o sonho, mano. No dia que a gente tiver 47 minutos, a gente faz um programa por semana. Aliás, por dia, né?
É por dia, pô.
Por semana, não.
Então nossa, a gente mano, tipo 47 minutos por
página. A gente faz dois por semana.
Gente. Agora, não, Bruno, o foda, sabe o que era? Era o Rodrigo Lombardi lá comentando, né, no The Masked Singer. E aí acabava o programa, aí começava a Verdade Secreta e ele pegando
ele a novinha, né?
A novinha lá, o garoto de programa, né?
Exato. Queima filme bonito.
É nada, tá sucesso esse negócio aí, Verdade Secreta.
Não, mas o personagem do cara ali é bizarro, né, cara?
A Globo percebeu que o que funciona é sacanagem. Sacanagem, violência e coisas que mexem com a moral.
Não, assim, mas não percebeu, não percebeu isso agora. Faz tempo já que ela tava tempo. Nessa da sacanagem,
não, né, tipo, mano? Aquele lá da presença de Anitta, aquelas paradas assim, né? Mas agora ela tá voltando com tudo, com esses rolês. Tipo aquele, não sei o que, de ferro. Cidade de Ferro.
Não, Ilha de Ferro. Não, ali os caras pegam... E não tem propósito nenhum as cenas ali também, Jurandir. Vai tomar
banho. É forçadona ali?
É muito forçada
a cena. Violência e sexo, mano. Violência e sexo na chuva, mano.
Mano. Porra, fala do sushi erótico, pra mim eu sei o que é, cara. Do latininho, tá ligado?
Não, eu acho que o Jurandir e o Bruno mandaram mensagem um pro outro. Falaram, vão inventar uns programas.
Aqui, não. Vamos ver até onde a gente engana os caras.
Os caras não vão entender nada.
Mas eu acho que o Felipe e Evandro são duas pessoas que antes das 10 horas da noite estão dormindo.
Jurandir recebeu uma conta vitalícia do Globoplay, passou pro Bruno. É.
Não, aí mas pior tá que sabe... Essa Ilha de Ferro é da hora, vocês gostariam. Sem zoeira, falando real mesmo. Esse Ilha de Ferro é muito da hora, o
setting. É que eles estão numa petrolífera, né? Assim, no meio do mar. Isso,
eles trabalham numa plataforma de petróleo no meio do mar, assim, no meio do oceano.
Calma,
aí, tipo, acontece várias coisas. O Calma Raymond mandando muito nessa série, muito bom.
A galera fica enlouquece, e aí começa a usar droga.
Esse bagulho, eu conheço as pessoas que ralavam nisso aí. É tenso,
começa isso, a transar então, na chuva. E mostra isso, mano.
E se vocês quiserem assinar o Globoplay, gente, arrasta pra cima aí, cupom Jandir e Bruno, 10%.
É. Pode ficar tranquilo que só falta mais 27 minutos né, de propaganda do Globoplay.
Então, bem,
vamos... O Globoplay mais Disney tem 18%, só arrasta pra cima.
Vamos lá, vambora. Eu sou Júlio de Filha.
Eu sou Felipe Mesquita.
Bruno 25. Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula. Atira na cabeça.
Atira.
Atira.
Foi na cabeça.
Com fome. Ah, já zerei esse game.
Mentira um pouco, papai.
Gol, animal. Vai morrer.
Morreu. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Hey!
E vamos fazer aqui uma propaganda de verdade, né? Vamos falar sobre a Lura, nossos parceiros da Lura. Todas as semanas aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que manda feedback pra gente no 99 Vídeos, através das redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, né? Cara, eu sempre escutava vocês falarem da Lura todas as semanas e tudo. E fui olhar pra ver como era. E não é que é bom mesmo. A gente sempre recebe uns feedbacks assim da galera que quer fazer um curso e na verdade tem acesso a todos os outros cursos e fica aí deslumbrado com essa quantidade de acesso, mais de 1.300 cursos de tecnologia. A Lura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Se você acessar alura.com.br/promoção/99vidas, bom demais, né? O que é que tem mais lá, Bruno?
Lá você encontra cursos nas mais diversas áreas do conhecimento, Jurandir. Por exemplo, você quer ser um programador de páginas na internet, tem que conhecer o seu front-end, você quer, de repente, fazer aplicações que vai interagir com o usuário, então você precisa de experiência de UX e UI, que são as interfaces com o usuário e a experiência do usuário. Você encontra cursos ali na Lura e o mais bacana disso tudo, né? Com uma única assinatura, você tem acesso a todos esses cursos e recebe certificado após completar os seus cursos. Olha que bacana. Então você pode adicionar isso no teu currículo e se tornar um profissional muito mais requisitado no mercado de trabalho.
Excelente dica. Link aí no post. Link no áudio? Link no post. Pra você ter acesso à Lura. E nós temos também um espaço aqui do 99 Vidas. Você quer assinar o 99 Vidas? Sim, nós somos um serviço de assinatura também.
Assim como o Globoplay?
Assim como o Globoplay, exatamente. Globoplay. Você pode assinar o 99 Vidas e você vai receber todas as semanas o 99 Vidas Bônus, o podcast extra, exclusivo para os nossos assinantes, todas as semanas.
Exatamente, Juras. Assim como a gente falou que tem Netflix, serviço de assinatura, Globoplay e HBO Max, a diferença é que no 99 você pode assinar de graça durante um mês pra ver qual é que é, e eu já te dou um spoiler aqui, você vai gostar muito e vai querer continuar. Principalmente porque os últimos programas que a gente fez, tem vários programas o quê? Introspectivos, onde a gente falou da nossa vida, da nossa mudança nos últimos anos e tudo mais. Então, você que gosta desses papos mais pessoais nossos, tem uns bônus muito legais, de quase uma hora a gente soltou recentemente.
Sim.
E só papo bacana, mano. O pessoal que manda as perguntas manda demais também, porque a gente consegue desenvolver muito nas sugestões que eles dão.
Tem alguns temas que a gente pega do cotidiano mesmo, assim, né? De coisas que estão acontecendo por aí. Mas boa parte dos bônus são feitos através das perguntas que a nossa comunidade coloca lá, né? Os nossos assinantes colocam lá no Sparkle. Nós temos um post específico, a galera vai colocando as perguntas e a gente vai lendo e respondendo. Então tem uma interação 100% com os nossos assinantes, além de você receber todas as semanas um 99 Vidas bônus. Cara, não é tipo assim, é um por mês. Não, é um por semana.
Quase 170 programas já, Jandir. É muita coisa.
Exatamente. E você pode ouvir todos, né? Essa coisa bacana, né? Você pode... Cara, é sério. Você que tá ouvindo aqui, experimenta. Uma vez só. Entra aí, 99vidas.com.br/assine. Experimenta aí. Você vai ter 30 dias pra experimentar e poder ouvir os bônus e poder interagir com a gente. A gente vai ficar muito feliz de você, né, começar a fazer parte aqui da família 99 Vidas. Juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos falar sobre jogos que saíram em consoles diferentes. O mesmo jogo saiu em consoles concorrentes.
É um pouquinho mais específico isso, né, Justo? Porque vários jogos saem em consoles diferentes, mas o mesmo jogo que tem versões e experiências diferentes em Exatamente. Consoles diferentes, né?
Mas aí eu vou te perguntar, aí ele é o mesmo jogo?
É.
Vou lançar essa polêmica primeiro.
Essa é uma boa pergunta.
É o jogo de Teseu, Felipe? Você tá falando que é o jogo de Teseu, é isso?
Por exemplo, o caso clássico é, por exemplo, do Aladdin, né?
Aladdin é um clássico, né? Aladdin do Mega e do Super Nintendo, né?
Exatamente.
São dois filhos diferentes.
Aí não é o mesmo jogo, né? Tipo assim...
É o mesmo nome.
Então vamos, você quer mudar? Então
a mesma dizer história?
A mesma
tapete.
Propriedade intelectual, mas com versões diferentes dos videogames?
É difícil pensar, mas é porque acho que muitos casos é porque são realmente de licenciamento, né? Por isso que a gente tem essa ideia de mesmo jogo, né? Porque é o jogo baseado num filme, baseado num desenho, baseado em qualquer coisa. Por isso que a gente tem essa ideia do mesmo jogo. Jogos diferentes sobre a mesma coisa no console diferente.
Vamos dizer o seguinte, então, é o mesmo nome, mas com versões diferentes. Pronto.
É,
melhorou?
Tipo isso.
O Aladdin do Super Nintendo é um clássico, né? É um dos jogos que a gente, quando vai falar de Super Nintendo, se fala bastante, né, sobre ele. Que era um sucesso de locadora, né? Um jogo muito bonito.
Aliás, Juras, posso fazer um momento meta aqui? Que eu tava pensando sobre o Aladdin esses dias. Já que a gente tá nessa empreitada da Twitch aí, e você, amigo gamer, amiga gamer, não comprou um tapete, não.
Caralho, tava pensando no Aladdin esses dias, já que a gente tava na Twitch. Quero desejar que vocês deem o seu sub pra gente.
Pra comprar um tapete persa, já pensou? Não, mas a ideia é o seguinte. O Jurandir, ele tá na jornada... Nós pegamos a jornada dos 16 bits por vertentes diferentes. O Jurandir tá seguindo o caminho da Nintendo e eu tô indo pelo caminho da Sega. E eu acho que a gente deveria pegar, Juras, e fazer uma semana em que você jogasse o Aladdin do Super Nintendo e eu do Mega, pra galera poder ver a diferença dos dois, hein?
Acho seria bem legal.
Seria bacana, hein?
Acho bem legal. Então, quando sair esse podcast, na semana que for sair esse podcast, a gente já começa a organizar pra fazer isso, né? Pra jogar... Eu jogar Aladdin do Super Nintendo e tu jogar o Aladdin do Mega Drive. E as pessoas verem o quanto eles são realmente diferentes. Eles são real dois jogos diferentes, né?
Sim, sim. Foram feitos por estúdios diferentes através de contratos bem diferentes, né? O Aladdin do Super Nintendo foi desenvolvido pela Capcom, que era uma empresa que, em parceria com a Nintendo, cuidava de grandes partes da propriedade intelectual da Disney quando ia para a plataforma da Nintendo. E no caso do Aladdin, é um jogo que veio de um relacionamento da Sega com a própria Disney, mas o estúdio que fez não era necessariamente um estúdio interno da SEGA. Na verdade, era um estúdio parceiro da SEGA que tem, dentre os seus integrantes conhecidos, um amigo nosso, né? Que é o Tommy Talarico. O Tommy Talarico fazia parte...
Amigo seu, né? Vamos deixar mais
específico. Da Virgin, né? Do grupo da Virgin, que era quem desenvolveu lá a versão do Aladdin do Mega Drive, né? Então, tem até o famoso código lá, o ABACABB, que trazia a tela do David Perry, né? Então, era bem conhecido, né?
Sabe aquela frase clássica de 99 vidas, que é o jogo com cara de Mega Drive? Se você botar um do lado do outro, você vai entender qual que é a diferença de um jogo de cara de Super Nintendo e um jogo de cara de Mega Drive. Exatamente.
Eu acho que
a paleta de cores... Pra caralho, Bruno, não tem como, mano. Não.
Sabe uma coisa que eu acho que é...
O som e a paleta de cores...
Sabe uma coisa que eu acho que é até favorável ao Mega? A animação
do
Aladdin andando é animação de Mega Drive, sacou?
Não, mas não é só... Não,
diferente,
calma.
É mais...
O Bruno pensava que o Felipe falasse assim, caraca, a animação é perfeita, é muito melhor do que a outra.
Mas a questão aí não é nem pra discussão. Sabe o que aconteceu no caso da versão do Mega? Eles usaram a célula do filme pra fazer a animação do jogo. Por isso que o jogo do Mega Drive é tão mais fluido. Por que ele parece mais... Assim, você pode questionar se um é mais bonito ou não, mas independente disso, o do Mega Drive parece muito mais com os personagens do desenho, porque eles usaram a célula de animação do desenho. A técnica que eles usaram pra fazer a animação do jogo do Mega Drive foi usando célula de animação, cara. É um negócio inacreditável. Por isso que você percebe a movimentação. O do Aladdin, do Super NES, não é que ele é feio, mas você percebe que ele é um jogo de videogame. O sprite foi feito pro jogo, entendeu? Tipo, você vê nitidamente, isso aqui é um sprite de um jogo de videogame. Se você pegar... os sprites do jogo do Mega Drive, do Aladdin, você vai ver que eles parecem muito com o que é usado na animação. O personagem é maior, a roupa tem mais movimento por causa disso, por causa da técnica que eles utilizaram. Tem até um vídeo falando sobre isso que é muito interessante, eu recomendo que vocês assistam pra você ver, cara. Parece que eles estavam fazendo o desenho enquanto eles estavam fazendo o jogo, isso é muito legal. Só que isso custa uma graninha também, né?
O Shinji Mikami... né? Esse nome maravilhoso do mundo dos games aí.
Uhum.
Ele deu uma entrevista porque na época ele trabalhava, ele era um dos designers da Capcom, né?
Uhum.
Na época ele trabalhou no desenvolvimento do Aladdin. E ele deu uma entrevista dizendo que se ele não tivesse trabalhado no jogo do Super Nintendo, ele provavelmente compraria o do Mega Drive. Ele falou, né?
Uhum.
Já o David Perry, que fez o jogo do Mega Drive, disse o contrário.
É, porque na verdade o que o David Perry foi tipo uma cortesia, porque a resposta do David Perry veio bem depois da do Shinji Mikami, né? O Shinji Mikami deu essa entrevista primeiro e falou. E aí o David Perry, quando perguntaram pra ele, ele falou assim, pô, o Mikami falou isso? Não. Se eu... Ele falou,
a grama do vizinho é sempre mais verde, bro.
É, ele deu uma resposta meio...
Eu acho que o do Shinji Mikami foi mais honesto, né? Tipo assim, ele falou, cara, prefiro...
Porque ele foi perguntado primeiro. É, ele foi perguntado primeiro, digamos assim. Aí o outro viu e escutou e falou, ah, tá, então vamos fazer isso aqui, né? Vamos lá.
É porque se a gente pensar em jogos que são multiplataformas, eles são hoje em dia basicamente iguais os jogos, né? Só muda a qualidade gráfica, né? Assim.
Um pouco tempo atrás ainda existia alguma diferença quando você tinha mercado de portátil mais forte, né?
É.
Hoje nem isso você tem mais, né? Então,
uhum.
Você não tem, por exemplo, jogos que são, de fato, para todas as plataformas, você não tem muitas diferenças, assim.
É, você vai lançar,
tipo... A versão do Switch para a versão do Play 5.
Um GTA V. Você vai lançar um GTA V, aí é no Xbox e no PlayStation. Aí você vai ver, assim... Qual a diferença de um para o outro? Ah, é a sombra de não sei o quê.
É o frame, a resolução, caraca, em tal lugar. Coisa que ninguém
vê, cara, isso aí.
Um conteúdo específico de pré-venda, as besteiras sim vai mudar, sabe?
Mas o jogo, no fim, é a mesma coisa, né?
Sim.
Não muda tanto assim, né? Mas esse daí é tipo assim, a Disney falou assim, olha, queremos lançar jogo de videogame do filme do Aladdin. E aí um deu uma ideia e o outro deu a ideia. Ela falou assim, meu filho, façam aí.
Pois é, antigamente era isso, cara, melhor. Muito bizarro. É.
Eu até coloquei aí no link depois, se vocês quiserem deixar lá na postagem e se vocês quiserem dar uma olhada, esse vídeo que eu falei que eles discutem como foi o processo de animação do Aladdin pra versão do Mega Drive, cara. Que eles falam sobre a técnica do seu animation que eles usaram.
Mas o Bruno, né, sejamos honestos aqui, né? Honestidade, né, Bruno? Eu sei que você é ceguista desde sempre, né? Mão no peito, né? Cega e tudo mais. Mas todo mundo, quando a gente coloca os dois assim lado a lado, as pessoas acham do Aladdin, do Mega Drive, mais feiozinho, né?
Não, cara, é o contrário. Eu não sei qual é a galera que vocês acompanham aí.
É sério, gente. Gente, nos comentários aí, por favor.
Não, pô, me diga aí.
Você pensa no jogo do Aladdin, você pensa no jogo Super Nintendo, pô. Exatamente, mano. É sinônimo.
É que eu acho que era mais popular, mano. Tipo assim, era mais fácil as pessoas jogarem no Super Nintendo do que no Mega.
Com certeza. É que nem a Copa do Mundo no SBT, mano. Não faz sentido, entendeu?
Não é a mesma coisa, o Globolinha. O Globolinha é da hora, mas Bruno.
É,
o Galva. O Galva não tem jeito, cara. Olha o que ele fez! Você acha que os caras... Qualquer narrador da Globo vai mandar... Do SBT vai mandar o olho que ele fez?
Eu acho assim, as pessoas podem fazer um caso... Digo assim, ó. As pessoas podem fazer um caso de que, ah, gosto mais do gameplay de um ou do outro. Um ponto, ou a trilha... Agora, o ponto que não tá pra debate, na minha visão, é a questão... É por isso que eu tô falando... Assistam esse vídeo que eu tô falando que vocês vão entender o porquê que o gráfico do Mega Drive é melhor que o do Super Nintendo nesse sentido. Os caras usaram as células de animação do desenho. Isso não dá pra disputar. Assim, tipo, dá pra você debater se você gosta ou não, mas uma coisa é fato. A técnica usada na versão do Mega Drive é factualmente uma técnica que replica o desenho.
Mas assim, ó... Mas isso faz diferença pro modelo do personagem, né? Pro resto...
Sim, pro jogo no geral, cenário e tudo mais. Não é assim, né, Bruno?
É.
Não, tudo foi feito com essa técnica.
Eita porra.
Foi?
Eita porra.
Assiste o vídeo, não sou eu falando, assiste o vídeo.
Caramba. Os caras, cara, o desenho, o tijolinho lá do fundo, catálogo da Disney.
Assiste o negócio, não fui eu, mano, assiste lá.
Canal do Bruno, assiste o vídeo no canal do Bruno.
Canal, quem dera fosse meu esse canal. É o pessoal
canal Alan Apple.
Não, mas como o jogo, aí tudo isso aqui vai ser uma discussão maluca de gosto. Mas tinha uma diferença também, porque o da Sega era bem mais de ação e tudo mais. E o do Super Nintendo, vamos combinar que era só um Mariozinho.
Exato, o gameplay do Aladdin é mais tradicional do que a gente tava acostumado a ver em jogos plataforma da Nintendo mesmo. Tipo, pula em cima do inimigo. O do Mega, por exemplo... É
o
Mario com
skin do Aladdin. O do Mega tem mais coisa.
Isso, então, assim, o do Mega, você tem um foco maior no combate, tanto que ele tem uma espada, e você não mata o inimigo pulando em cima da cabeça, entendeu? Então ele muda, ele tem uma... Isso que você até mencionou, eles colocam no próprio... Nesse vídeo mencionando isso também, ó. As diferenças de movimentação, as diferenças de uso de movimentação para combate. Então, nesse sentido, os jogos também são diferentes no gameplay. Fica bem diferente porque, como você falou, Evandro, o foco do jogo do Aladdin do Mega tá um pouco mais na ação, enquanto o do Super Nintendo tá mais puxado para aquela coisa do plataforma que a gente conhecia mais tradicional.
Teve uma outra adaptação aqui de um filme da Disney, né, que é o Rei Leão. E também ganhou versão, né, pro Super Nintendo e pro Mega Drive.
Mas eles são iguais, né? O jogo base é o mesmo. É porque aí nesse caso...
São iguais naquela, né? Tipo assim, é o mesmo jogo, mas a qualidade de som do Super Nintendo é...
É, não tem, aí é espanco, Bruno.
Aí é o rádio, né?
Não tem muito o que fazer nesse caso. Apesar que assim... Quando a pessoa sabe, quando a pessoa tá disposta, é que tá o problema.
É tipo PlayStation e Game Gear, assim, a comparação.
Não, né, cara?
Tá porra.
Mas assim, aliás, é bom você ter mencionado Game Gear, porque o Aladdin também teve uma versão pro Game Gear que é diferente dessas duas também, é. Ele tem um estilo de gameplay diferente, imagina. É bem legal também, valeu. Não, é pro Game Gear, que era um portátil, depois dá uma olhadinha, é muito bom, pra considerando o jogo aqui, de Game Gear.
Vou colocar link no post aí do Game Gear.
É bem interessante, lembrando que você tava num portátil de 8 bits, né? E você tava levando isso na palma da sua mão. Então, realmente, era uma experiência não igual a dos irmãos maiores, mas valia muito a pena.
Caraca, parece Prince of Persia, Bruno.
Lembra um pouquinho, né? Ele lembra.
Se eu tivesse jogado primeiro esse jogo aqui, o Aladdin não seria tão marcante pra mim, não.
Não, mas assim, a questão do Aladdin no videogame... É diferente da questão do Rei Leão, porque no caso do Rei Leão, já não foram empresas diferentes trabalhando no desenvolvimento, né? Foi a mesma empresa...
O Rei Leão e a Virgin também, né?
Isso, a Virgin publicou, né? Mas nesse caso, as duas versões foram publicadas pela Virgin. Então, por isso que você tinha uma versão base que foi replicada ou portada, né? Aí, no caso, é um porting que é feito para essas duas plataformas. Então, nesse caso, o jogo base era o mesmo, então foi bem diferente do que aconteceu com o Aladdin, né?
Você tinha como fazer um incremento, né? Tipo assim, com... Tu lembra dos Mega Man? Quando eles saíram, tipo, Mega Man 1, 2 e 3 no Super Nintendo e depois eles saíram no PlayStation,
não,
né?
Não. Era no Nintendinho.
Não. X1, um, dois, X2 e X3.
Ah, o X, perdão. Tá. O X, beleza.
O Mega Man X1, X2 e X3 saíram pro Super Nintendo. E aí no PlayStation saíram também. Só que no PlayStation...
Não. No PlayStation saiu só o X3, Jurandir.
Foi só o X3?
No Play 1 foi o X3, isso.
E mas o X3 ainda tinha assim era o mesmo jogo.
E tudo. Só que tinha o anime de introdução, isso. Mas a base do jogo era a mesma.
Mas, cara, era diferente, né, Bruno? Porque, caraca. É, você tem uma animação assim. Muda a absorção do jogo, né? Que nem fizeram com Chrono Trigger, com Final Fantasy 6, né? Que colocaram um CG, um animezinho na frente, né? Dos mesmos jogos que a gente jogou antes. Mas, né?
Muda, eu entendo assim, a experiência de, digamos assim, visual muda nisso, mas o jogo base é exatamente o mesmo.
O loading é bem pior, né? Porque agora você tá passando de cartucho pra CD, mas...
Sim, tem isso também.
Um exemplo de diferente que é parecido bastante com o Aladdin, e acho que é um caso até um pouco mais extremo, que era o jogo dos Animaniacs, né?
É.
No Super Nintendo...
É Konami.
No Super Nintendo ele era mais um jogo... Até com... Eu não diria que ele era um beat'em up, porque ele variava... Ele lembra até um pouco o Battletoads, porque ele tem uma fase meio de motinha também. Só que, na verdade, você tá numa uma vassoura mágica, né? Você tem as fases de briga na rua e tal. E a versão do Mega era um jogo de plataforma mais normal. Uns elementos de puzzle também. Assim, né? Com esses elementos de puzzle, que é pra, às vezes, você progredir no cenário, que você tinha que fazer uma coisa ou outra... Mas eram jogos bem diferentes, até mais do que
até o Aladdin. Até o tipo do personagem, né, Felipe? O tamanho dos personagens era muito diferente.
Dos sprites, né?
Sim.
E como eu falei, o estilo de videogame, as fases eram completamente diferentes por conta disso, né? O que você fazia nas fases também, então.
Bruno, tem um clássico daquele que, né, ficou muito famoso dos jogos de luta, que era o Mortal Kombat, né? Mortal Kombat saiu no Super Nintendo
mas
e no Mega Drive.
Então, mas é a limitação, é diferente. O jogo ainda não mudava é o mesmo. Tanto.
Tinha sangue, Eva.
Não, beleza, mas é o que o Bruno falou, limitação. Tipo assim, no arcade era o completão, aí o Super Nintendo e o Mega tinham versões diferentes entre eles, mas era limitação técnica.
Isso.
Mas era a base do jogo tava ali ainda, é isso que a gente tá falando.
A única coisa que você pode falar assim, putz, era muito diferente mesmo, é que no Mega você colocava o código de sangue, né?
É.
Aí, aliás, eu confundi os códigos. O código do Aladdin não é o ABACABB. O ABACABB é o do Mortal. O do Aladdin... É o ACACACBBBB. Agora, o do...
BBBB.
Aí, o do Mortal, tinha... Aí, a versão do Mega ficava com todos os fatalities do fliperama. A versão do Super Nintendo, além de não ter sangue, os fatalities eram diferentes, né? Então, por exemplo, o Sub-Zero não tinha o fatality... Sangue, né? É, então o Sub-Zero não tinha o fatality de arrancar a cabeça, então ele congelava o cara e quebrava. É. Que acabou influenciando um fatality que entrou no Mortal Kombat 2. O Kano, quando ele enfiava a mão, ele não tirava o coração da pessoa. Então ele dava uma modificada. O fatality lá do Raiden, eles modificaram só pra dar o choque até o cara cair. Então eles têm as modificações do fatality. Mas o jogo base é o mesmo. É diferente, por exemplo, de um outro jogo de luta que é também baseado numa propriedade intelectual bem conhecida, que era muito diferente, que era o jogo de luta das Tartarugas Ninja. O Tournament Fighters, apesar dos dois serem jogos de luta, até os personagens de cada um eram diferentes. Então você tinha dois jogos de luta, que era o Tournament Fighter do Tartarugas Ninja, e aí um tinha uma seleção de personagens e o outro tinha uma seleção de personagens diferente. Tirando as quatro tartarugas que eram os principais, as versões entre si tinham personagens totalmente diferentes, cara.
O do Street Fighter 2 Turbo, o do Mega tinha uma vantagem porque tinha parada do controle de 6 botões, né? E aí você conseguia jogar melhor. Apesar de que o controle do Mega Drive, eu não sei se era muito bom pra jogo de luta, eu não lembro.
O controle de 6 botões
do Mega Drive era muito caralho, bom.
É muito bom.
Mas o tradicional não, né? O que era...
Não, aí o tradicional não, porque você tinha que apertar o start.
Lembra que alternava. Disso?
Que de nada a ver, mano. Meu
alternava
Deus
entre soco e chute, mano. Os 3 botões de soco, apertou o start e virou 3 botões de chute.
Bruno, tu que gosta do Mickey, o Mickey teve versões diferentes aqui, né? Se a gente pensar no Mickey Mania, o Mickey Mania do Mega Drive era bem melhor visualmente do que o do Super Nintendo, né?
Sim, e o do Super... Mas assim, ainda assim era o mesmo jogo base. Agora, o problema do Mickey Mania do Super Nintendo é que ele tinha loading, cara, e não faz sentido. Era um cartucho que tinha loading, sendo que a versão de Mega Drive não tinha. Então foi muito melhor otimizada. Nesse caso, ainda era a mesma versão base... Só que a experiência com o jogo realmente no Mega ficava melhor. O jogo no Mega, desse jogo especificamente, também era mais bonito, cara.
Principalmente naquela fase do Steel Wheel Bolt, né? Que é...
Sim, que é em preto e branco, começa ali, é muito
real, bonito. Você consegue ver que... É engraçado, né? O Mega Drive, pra tons mais escuros, ele... Cara, ele sambava.
É. O próprio Aladdin tem essa cara também, né? O Aladdin é bem mais escuro do...
Sim.
Do Mega.
Mas sabe um jogo do Mickey que era efetivamente diferente? O Castle of Illusion. Sendo que a gente tá falando de duas plataformas da SEGA, né? No caso, a versão do Mega Drive e a versão do Master System, apesar de derivarem do mesmo jogo, tinha um gameplay diferente. Então você tinha conteúdo exclusivo numa versão, o gameplay mudava. Então, por exemplo, no Mega Drive, o Mickey ele progride nos cenários, e a arma principal dele é bater com o bumbum nos inimigos. Então ele vai lá e dá bundada nos inimigos, né, pulando em cima, e destrói os inimigos, e aí ele eventualmente pega maçã, pega bolinha e tal pra jogar. A mecânica principal na versão do Master System mudava. Você tinha as caixinhas que você pegava e atacava os inimigos com as caixinhas, que uma mecânica depois veio a ser utilizada no... Magical Quest, que vocês gostam, que é aquela mecânica de pego a caixinha, levanto. Sim. E jogo nos inimigos, entendeu? Então assim, é um jogo que derivou da mesma origem, a versão portada do Master apresentou inimigos diferentes, cenários diferentes e gameplay diferente.
Você lembra do jogo do Jurassic Park?
Sim, o Jurassic Clásico. Park... O Jurassic Park é um caso engraçado, Jurandir, sabe por quê? Porque assim... Os dois primeiros, o Jurassic Park 1 dos dois, são jogos muito diferentes. O do Mega, nesse caso, eu gostava mais. Por quê? Porque era um jogo de plataforma e dava pra você jogar... Eu
gostava mais do Mega.
Não, mas é que era
muito diferente. Mas era o visual mais parecido com o do cinema, né?
Parecia muito mais o filme. Tanto que você jogava com o Dr. Grant e jogava com o Velociraptor. E na versão do Super Nintendo, ele era um jogo de tiro com visão de cima, cara. Não tinha muito a ver com...
Mas eu gostava muito desse estilo de jogo que tinha bastante no Super Nintendo, que era essa visãozinha de cima, que era...
Parecia no Zelda, né?
É, o bonequinho mais cartunzinho assim, né?
É, tipo um Zombie Ate My Neighbors, um...
Isso.
Inclusive é outro, né? É outro, que tem versões diferentes do Super Nintendo e do Mega Drive e o... E o do Super Nintendo, né, ele tem um som muito...
Então, melhor, mas
né?
Aí a diferença
é o mesmo
som,
jogo, né?
É o mesmo jogo.
A base
é diferente. É som, cor,
muda o diferente. Gráfico e a música.
Esses aí é o mesmo jogo, pô.
É o mesmo jogo. Mas é foda você ter... Mas, tipo assim, não é mudança de... Ah, é uma sombra, não sei o quê. Não, era muito diferente. Você olha pros dois, você vê que são diferentes. É o mesmo jogo. Mas é diferente...
É, o Super Nintendo é melhor.
Mas, só voltar no Jurassic Park, aí essa situação se inverteu no Jurassic Park 2. Porque aí quando eles fizeram o jogo do Lost World, aí o do Mega Drive virou um jogo de tiro e o 2 do Super Nintendo virou um jogo de plataforma. Tipo, então o primeiro em um era plataforma, o outro era um jogo de ação lá, visão de cima, e aí no 2 eles inverteram. Então eles nunca tiveram Jurassic Park igual essas duas plataformas, era sempre um oposto do outro, entendeu?
É aquele jogo do Batman.
Então, o The Adventures of Batman and Robin são jogos totalmente diferentes no Mega Drive, no Super Nintendo. No Super Nintendo ele é um beat'em up, né, e ele segue da Konami, e aí ele segue uma estrutura de plataforma, ele é uma plataforma de ação na verdade, né, porque assim, ele nem tem movimentação igual do beat'em up, você sempre tá num eixo fixo. E aí na versão do Mega Drive, ele é um run and gun, cara, ele é tipo um Contra que você joga com o Batman, e, aliás, isso também é diferente. A versão do Super Nintendo é single player, né, focada na experiência do Batman. A versão do Mega é um run and gun, ou seja, um jogo estilo Contra, imagina assim, que você joga com o Batman e com o Robin, você tem multiplayer, e ele segue uma linha de história diferente, então o gameplay deles é totalmente distinto. E esse é um tipo de jogo que, assim, eu gosto dos dois, não dá pra falar que um é melhor que o outro, porque eles são experiências totalmente diferentes, não tem como nem comparar em gameplay, porque é muito, muito diferente. A versão do Super Nintendo tem a vantagem de, por ser esse estilo de jogo, ele ter os sprites maiores, né, então ele trabalha com algo que seria mais parecido que é o desenho, mas a versão do Mega Drive usa técnicas nos bosses que são impressionantes, cara, isso é muito legal. E são experiências totalmente diferentes. E o jogo difícil do Mega Drive,
Aquele, o Earthworm Jim, ele tinha as
versões... É o mesmo jogo base, mas é o mesmo jogo base.
Só que a versão do Sega CD, ele tinha uma qualidade de animação muito melhor, né?
Sim, porque usava do espaço a mais do CD, mas a versão base, assim, não mudava muita coisa. Mano. Tem outro jogo que a gente tem também, que é muito, muito diferente do Nintendinho e do na verdade, assim, o Double Dragon veio dos arcades. Nossa,
do Master?
Então, aí, isso, então, é a versão... Então, a versão do Master e do Mega eram portes da versão do arcade, então eles eram mais diretos, eram mais parecidos, tinha o co-op, né, tinha o jogo moto para dois jogadores, e ele era bem aquilo, era o beat'em up. E a versão do Nintendinho pegou uma outra vertente, primeiro que era single player, e segundo que ele inseriu segmentos de plataforma.
Eu achava bem mais legal do Nintendinho, mano.
É porque era outra experiência, né, porque assim, quem tava acostumado com o beat'em up ia mais ao lado do arcade, então assim, a experiência do Mega e do Master System eram mais parecidas com o original, e a do Nintendo falou assim, não, cara, nossa pegada é outra, a gente vai ter alguns segmentos que ainda remetem ao arcade, mas vai ter mais coisa de plataforma mesmo. E aí ele tinha segmentos focados, criados só pra versão do Nintendinho, de plataforma, cara.
Porra, o sprite do Abobo, Bruno, do Nintendinho, lembra?
Lindário. Sim, personagem.
Nossa. Os jogos mais recentes, tipo, essas várias versões que a gente teve, tipo do Skyrim, que saiu do PC, pro videogames,
e depois ainda foi a mesma coisa, né? Ainda é a mesma versão Switch, base. Assim. Ainda é a mesma versão base.
É o que eu falei lá, muda às vezes é um conteúdo ou outro de skin, às vezes os caras vão fazer uma missão. Por exemplo, teve o caso lá do Shovel Knight, que em cada plataforma que ele saiu depois do 3DS, né? Que foi o primeiro que ele saiu, ele tinha uma missãozinha a mais baseada na plataforma, né? No Xbox ele tinha a versão lá que tinha a fase dos Battletoads. No PlayStation tinha a versão com Kratos, né? Então foi tendo essas coisas, mas hoje em dia, cara, não tem um caso de muito diferente, né? Na verdade, tem um caso. Consigo falar aqui, Bruno. Você sabe qual é, né? O jogo do 99 vidas. Por um tempo, ele foi bem diferente em plataformas diferentes.
É, por um tempo, né? É verdade. A versão do Switch, que era a versão definitiva, era um jogo bem diferente em termos de conteúdo, não de estrutura, mas em termos de conteúdo das versões de Play 4 e Xbox, né? Mas agora já a versão definitiva tá tudo igual. Mas sabe um jogo relativamente recente que tem essa mesma linha que você citou do Shovel Knight? O próprio Soul Calibur. O Soul Calibur, ele teve dois momentos em que ele fez isso.
Foi um dos primeiros, não foi não? De ter um conteúdo totalmente diferente, voltado.
Não é totalmente, né? Assim, o jogo ainda é o mesmo, mas por exemplo, no Soul Calibur...
Mas é uma coisa que só tem ali.
Isso, então, no Soul Calibur 2, o que eles fizeram? Cada versão tinha um personagem exclusivo. Então lá no Soul Calibur 2, a versão do GameCube tinha o Link, né, do The Legend of Zelda. No PlayStation tinha o Heihachi do Tekken. E na versão do Xbox tinha o Spawn.
Que é bem nada a ver, né?
Não, eles não tinham, que eles não queriam colocar, sei lá, Master Chief. No...
Ou os negros do Gears, né?
Não, no Gears nem existia na época. A gente falou do primeiro Xbox, pô, não era nem 360. E aí no Soul Calibur 4, eles voltaram a ter essa diferença. Porque no PlayStation você tinha o Darth Vader E no Xbox você tinha o Yoda, que eram exclusivos daquela versão. Mas era isso também, era só o personagem, o jogo base permanecia o mesmo. E aí depois isso voltou a acontecer quando colocaram o Kratos, né, no PlayStation novamente, mas aí não colocaram uma contraparte pros outros. E no Mortal Kombat o Kratos chegou a aparecer também nas versões de PlayStation, né? Tinha o Kratos no Mortal Kombat um período.
Hoje em dia eles não fazem mais isso de colocar, de tentar fazer jogos diferentes de uma mesma propriedade. Por quê? Porque eles não vendem pra
se você perceber, muito dos jogos que a gente citou aqui é porque os desenvolvedores eram desenvolvedores diferentes. Hoje em dia, o que acontece é, os desenvolvedores fazem uma versão base e aí você faz um porting pra cada plataforma. Antigamente era muito normal você ter dois times completamente diferentes, de empresas diferentes fazendo jogos. Era isso que acontecia.
Ao invés de fazer port, né, o cara, não, quero fazer um jogo novo aqui.
Eu acho que a explicação, na real, é bem chata, porque é simplesmente que os caras não manjavam de licenciamento direito ainda. Então você licenciava a mesma propriedade pra mais de uma empresa, sabe?
Não é nem que ele manjava, é que era assim. Ali era prática, era assim.
Né? É, e hoje em dia os caras
jogam. A Disney entendia que quanto mais gente fazendo um jogo, melhor, né?
Era algo do tipo, era uma coisa bem burocrática mesmo, não tinha muita uma razão criativa muito grande.
Mas, assim, de novo, né? Voltando mesmo pra jogos dentro da mesma empresa, como é o caso da série que a gente citou lá do Castle of Illusion, a gente tem outros exemplos. Tem um jogo chamado SWAT, que aliás é muito bom, um jogo de ação da SEGA, que ele saiu para os arcades, e aí a versão do Master System é um porting dos arcades, e quando eles foram fazer a versão do Mega, é uma versão completamente diferente do jogo, sendo que é um jogo da própria SEGA. Então eles escolheram e falaram assim, olha, chegou a hora de fazer o jogo pro Mega Drive, a gente vai fazer um porting do arcade? Não, vamos fazer um jogo diferente. Isso aconteceu de novo, numa extensão um pouquinho menor, talvez com o caso do Golden Axe. O Golden Axe do Mega é uma versão do jogo do arcade, só que tem uma fase a mais. Então ele tem mais conteúdo, entre aspas, que a versão do arcade. Só que a do arcade é bem melhor, né? E a versão do Master System é um porting da do arcade limitada. Então só tinha um personagem jogável, apesar de escolher as magias e tal. Então acontecia isso também dentro da mesma empresa. É a SEGA, com a propriedade intelectual da SEGA, mas optava por fazer um conteúdo diferente para os jogos de uma plataforma para outra, entre o Mega e o Master, por exemplo, ou de arcade para os consoles, né? O Sonic também tem isso, pô. Quem vai lembrar, o Sonic 1 do Mega é uma experiência, o Sonic do Master, apesar de ser
outra coisa,
de
novo, né, mano?
O mesmo jogo, né, entre aspas, é uma experiência bem diferente, né? O Sonic do... Até em questão de, assim, a primeira tela é igual, o resto do jogo é completamente diferente. A Green Hill Zone, assim, a primeira versão da Green Hill Zone é bem parecida entre os dois, depois muda completamente o jogo. O Sonic 1 do Master, por exemplo, tinha um mapinha que não tinha na versão do Mega. A trilha, a gente já falou isso no programa.
Isso era legal, né, Bruno? Eles não faziam simplesmente uma versão piorada, né?
Exato.
Eles adaptavam pra aquele console que tinha dificuldades técnicas e faziam um jogo bom. Eu, por exemplo, joguei muito mais o do Master do que o do Mega, mano. E eu achava bom pra caralho esse primeiro Sonic aí.
Exato, e assim, o jeito de pegar a esmeralda era diferente. A trilha do Sonic do Master era composta pelo Yuzo Koshiro, cara, que é o compositor lá do Streets of Rage.
O do Sonic 1 era curioso porque o do Master System tinha uma fase que era igual à fase do Hakuna Matata do Rei Leão. Que era tipo,
toquinho,
a né? cachoeira, né? Você ia pular no, nos
tocos. É o contrário, né, Chirandira?
Não, Hakuna Matata, do Rei Leão
que veio depois.
Sim, sim, sim. Mas eu tô falando assim que é muito parecido, né, o negócio.
Mas ainda assim, isso era legal, porque a versão do Master tinha até mais coisas verticais mesmo como essa fase. Ele tinha uma estrutura mais vertical ainda do que o 1. Agora, o 2 é que mudou completamente, porque você pega o Sonic 2 do Mega, que tinha o Tails. Não tem nada a ver com o Mega Drive. Não tem nada a ver. O Sonic 2, pra quem não lembra, é aquele da Asa Delta no Master. É o que tem carrinho de mina lá, correndo de um lado pro outro. Então são jogos... Aí sim, o 2 é totalmente diferente. É, mas o 2 eu acho
tão ruim, hein, mano, o 2 do Master comparado ao 1.
É, eu acho o 1 melhor, cara. Eu também gosto mais do Sonic 1 do Master. Bem mais.
É aquele negócio da expectativa. Eu lembro de ter jogado tanto o 1 do Master que eu fui felizão jogar o 2 e eu...
Eu lembro que até já comentei aqui algumas vezes que eu fui comprar com minha mãe. Era meu presente de aniversário. Eu fui na loja Mesbla de ônibus com ela. E aí eu lembro de estar no ônibus. Porque é que o ônibus é tão marcante nesse sentido aqui? Porque eu lembro de sair da loja com um saquinho, né, da Mesbla. E eu dentro do ônibus, eu, mãe, eu... Posso abrir aqui pra ler o manual e tudo? Eu abri a caixinha e era o Sonic 2 do Master System, né? É, eu tenho muito carinho por ele, assim, mas com certeza o Sonic 1. Talvez eu quisesse o Sonic 1, né? Não o 2. Porque o 1 é assim, muito melhor.
o Sonic 1 do Mega e do Master, como experiência pra mim, eu acho que eles ficam pau a pau, cara. Respeitando, claro, as devidas diferenças.
Sim.
Agora o 2, entre o Master e o Sonic, o do Mega dá um banho. Muito, porque é o 2, a gente tem que lembrar que introduziu o Tails, que tem o Super Sonic. É uma experiência muito melhor no Mega, cara. Muito melhor. Não tem nem como comparar, assim. Outra franquia conhecida, Juras, que teve também versões diferentes, o Alien, cara. O Alien 3 do Mega Drive e do Super NES são dois jogos completamente diferentes em termos de gameplay.
Eu nunca vi o Alien 3 do Mega Drive.
É muito bom. Os dois são bons, só que são experiências muito diferentes. A do Super Nintendo parece muito mais um Metroidvania, aquela coisa de exploração não linear. Você tem momentos de tensão maior. E a versão do Mega é mais puxado pra ação, né? Então tem mais inimigos em tela e tal. Então, e os dois são bons, mas são experiências completamente diferentes também, cara. Muito legal. E é a mesma IP, né?
O Jurandir falou de presente e me lembrou um aqui que eu não tinha lembrado antes da gente gravar, e que eu sei que o Bruno gosta muito também, e por causa de presente, que foi um presente que eu ganhei de aniversário também, que foi a versão, Bruno, do Tony Hawk's Pro Skater 2 pro GBA.
Eita, isso.
Nossa, não, mano.
No Tony Hawk's do GBA é clássico demais.
Que é
o bagulho. Eu ouso dizer.
Bruxaria.
Ouso dizer.
Não, então, é fudendo.
Não,
você vai falar que é melhor?
Eu ouso dizer que a versão, mano, do Game Boy é melhor que a versão
interna,
dos consoles, mano.
Interno homem. Simplesmente
endoidou. É muito mais divertido, jogou, mano. É porque ele jogou no portátil, mano. E aí
não tem como, mano. Pode ser um puta jogo, mas, porra, o Tony Hawk 2
ainda. Eu não sei se era melhor, mas, cara, era bizarro. Era impressionante. Era
um jogo mais Hawk's 2 modernos do Game Boy. Você fazendo Homem-Aranha, parecia a bruxaria, porque ele tem um 3D ali, mas eu falei, como?
Sim, exatamente.
O Game Boy Advance na minha... Cara, imagina se assim, você...
Não vamos tá esquecer, no ônibus. O GBA é um Super Nintendo.
É, o processador dele ainda é
um pouquinho
é 32 bits, mas é...
É mais novo, mas ele é basicamente... Tanto você pode
ver... É um ver Super Nintendo melhorado, é um boost.
É, bombado. Mas é uma visão isométrica, né, o Tony Hawk.
Sim, mas os personagens eram construídos em polígonos,
Jurandir. Polígono, é.
O bagulho era bruxaria. Imagina, Jurandir, você tá lá... pegando seu ônibus e no caminho você tá com seu Game Boy Advance na mão jogando Tony Hawk's, cara.
E tipo assim, você reconhece as fases da versão do
PlayStation. Isso! Mano, é porque muito bom, cara. É muito bom.
É engraçado, a gente tá falando de jogos diferentes, eles são jogos bem diferentes, mas são baseados nas mesmas fases, né? Então, é basicamente você tá vendo as mesmas fases do PlayStation, só que de uma visão completamente diferente, né? E de um gráfico completamente diferente também. Mas, cara, era bizarro.
Nossa, era muito
como bom, que eles adaptaram tão bem pra um videogame que não não é pra ser compatível exatamente
assim. Exato.
Um jogo de PlayStation que tá rodando, virar um jogo de GBA e dar certo, sabe? Um jogo de skate, mano.
Lembrando que todos os links aí de comparações de versões estão na postagem desse podcast, tá? Se você quiser ver todos aí que a gente comentou, acessa o site 99vidas.com.br.
Tem um outro jogo que eu adorava, as duas versões também são versões diferentes, que era de um desenho que o Felipe não deve ter assistido. Mas nós aqui com certeza assistimos na época da MTV, que eram os jogos do Beavis and Butthead, cara. A versão do Mega e do Super Nintendo eram muito diferentes.
Sou tão novo, você não...
A versão do Super
Nintendo... Até quando, hein, Felipe? Até quando vai ser isso, hein?
Até quando, né,
mano? Eu tenho a camisa do Beavis and Butthead aqui em casa.
Bullying. Não, mas você já viu quando era a versão nova do Beavis and Butthead, mano? Que o Mike Judge voltou
em 2000
e pouco. Pode ter sido. Mas, cara, os jogos eram fantásticos. Porque, assim, o jogo do Mega Drive era mais um adventure. Você tinha que coletar os itens, aí pega e vai e resolve puzzle e tal. E o jogo do Super Nintendo era um jogo de ação mais direto mesmo. Tipo, mais puxado pra uma plataforma de ação, sabe? Mas, de novo, dois jogos diferentes. Só que a experiência dos dois era fantástica, sabe? E os puzzles do negócio do Mega eu lembro até hoje, cara. Porque, assim, você escolhia o mundo que você ia, né? A temática dos dois era bem parecida. Você queria ir pro concerto do Gwar. Que aquela banda que existia no universo deles lá, tal. E aí você tinha que coletar os pedacinhos do ingresso. E aí no do Mega, pra você conseguir isso, ele era tipo um jogo de adventure dentro mesmo. Então, por exemplo, tinha a fase lá da lanchonete. Aí você tem que ir pra completar, o cara precisa te dar um pedacinho do ticket. Pra pegar esse ticket, você tinha que ir lá na lixeira, pega um rato. Você pega o rato, entra na lanchonete. Aí você tinha que fritar o rato. Só que o cara tava lá cuidando, então você tinha que distrair o cara que tava na fritadeira. Aí o cara pegava a batata, jogava o rato dentro da batata na fritadeira. Aí enquanto isso o cara ia atender o outro na porta. Aí você tinha... Cara, é muito legal porque tinha que estabelecer uma sequência de eventos. Era muito interessante, cara. Esse jogo é fantástico. Os dois versões são muito boas. Mas é que essa do Mega, você tinha que pirar numas soluções que quando que você vai pensar que eu vou lá na lata de lixo pegar o rato pra vender pro cara? Por quê? Porque aí o cara passava mal. Olha a ideia. Você pegou, fritou com a batata, deu a batata pro cara, o cara come, passa mal e ele vai vomitar um pedaço do ticket que você precisa da entrada do show, cara. É muito... E isso acontece no jogo inteiro, as coisas malucas, sabe?
Isso era um problema com o Advent, hein? Pelo amor de Deus. Olha a lógica, a volta de lógica que você teve que dar.
O Beavis and Butthead, ele é um negócio que é meio sem explicação também, né? Como é que esse negócio desse fez sucesso, né?
É um produto do seu tempo, mano. Pra gente
é aquela época isso, de mano. Idiota, mano, é.
Dois nerdão olhando pra TV e...
É muito imbecil, né, cara? Como é que pode?
Mas a gente gostava, mano. A gente era imbecil, mano.
Eu não gostava isso. Muito, não, hein? O meu nível de idiotice era South Park, só.
Mas South Park é a mesma coisa.
Que eu também, acho bom, mano. Até hoje. Mas eu acho bom até hoje.
Não, mas South Park é a mesma coisa, Bruno.
Não, não,
nem
não
fudendo.
É.
Não, nem fudendo. É. South Park tem episódios inteligentíssimos, Bruno.
É.
Isso aí eu sempre achei bizarro.
O Beavis and Butthead era isso assim. Um falava assim, dude. Aí outro, dude.
Ô, Jurandir, peraí, não. Evandro. Você vai falar que...
Mano, eu não assisti, não adianta. Você pode argumentar o que você quiser aí.
Não, peraí. South Park, aquele episódio do Beefcake. Beefcake! Lembra, mano, do Cartman?
80% mano. Dos episódios do South Park é idiota também. Então, mas comparado, mano. A Beavis and Butthead, pô, nós somos os PhDs aqui em física quântica. É muito imbecil. Muito, mano. Ah, que coisa besta. Não, é muito besta. Eu não conseguia ver, não, na moral. E olha que eu sou idiota. Eu sei que eu tenho humor idiota pra caralho.
Eu gostava porque eles ficavam assistindo o clipe que a gente assistia e criticava os clipes. Eu gostava disso também.
Eram as músicas que eu não curtia também, sei lá. Não, isso aí nunca me pegou.
Tinha
não,
mas da MTV que era bem loucaço, assim, tinha aquele do Cabeção, né?
Sim, o Cabeção.
Garoto Enxaqueca, lembra do Garoto Enxaqueca?
Garoto Enxaqueca era o melhor. Garoto Enxaqueca, Garoto Enxaqueca. Aí tinha uma... Mano, e esse desenho era besta. Dor
de cabeça, caralho.
Sim, aí ele...
Eu também não, achava idiota.
Aí tinha um que, assim, ó, esse desenho era idiota, porque ele chegava assim, tava lá o Garoto Enxaqueca parado. Aí tinha um cara lambendo uma barra de manteiga. Aí a piada era, o nome do cara era Garoto Manteiga.
Garoto Enxaqueca, Garoto Enxaqueca. Garoto Enxaqueca. Garoto Enxaqueca.
Sim.
Quem é você? Eu tava chamando o Garoto Enxaqueca.
Desculpe, eu pensei ter ouvido o Garoto Manteiga.
Era isso a piada. Tipo, o cara lambendo a barra de manteiga e o nome dele era Garoto
Fudêncio. Mesma Laia também, né?
Também. Mas aquela tinha uns cabelo legais.
Roxinho, como era o nome? Ai, mano, da turma do Fudêncio.
Eu lembro daquele do Cabeção. Você lembra do Cabeção?
Lembro que tinha um ET na cabeça dele. Ele tinha um ET na cabeça dele.
Caraca.
Mas isso aí era da época da Liquid Television, que era um segmento que tinha dentro da MTV. Mas tinha The Max, que era um desenho muito bom. The Max era muito bom. Tinha Ion Flux, que depois até virou filme aí.
Sim, sim.
Que é baseado numa obra europeia, que é muito bom Ion Flux, cara. Era muito legal.
É que é foda. Mano, é foda falar que o Beavis and Butthead é idiota. Esses dias eu inventei de dar play no adulto. No Aqua Teen, no HBO Max.
Aqua Teen Force, lá, que é besta também, mano.
Idiotíssimo, mas eu defequei de dar risada,
mano. É o Aqua Teen ou do Aquaman?
Não, é o Aqua Teen Force.
É um milkshake, uma batata e uma almôndega. Mano, eu ria, parecia um. Ia desmaiar, caralho.
Ele tem no
idiota do começo ao fim.
Tem
mas é tudo quebrado, não é completo, não. Aham.
Nossa, tem muito tempo que eu não vejo isso também.
Nossa, é bom demais ali, porra. Dublador solto, mano. Nossa.
É. Inclusive estreou uma animação na HBO Max, né? Do Aquaman. Que é no o estilo de desenho bem parecido com aquele do Steve Universe.
Ah, eu vi que é de zoeira pra caramba.
Ah, é novo? Bem comédiazão.
Eu vi isso aí.
Mas não dá, né? Parece esse desenho da MTV antiga era muito... Era ser transgressor, né? Não era muito fora do comum.
Era pros seus pais achar um horror, né?
É.
Esse era o objetivo do desenho.
Eu queria que você assistisse, sei lá, Os Cinhos Carinhosos e não sei o que, você tá vendo.
Aí tinha um Happy Three Friends lá.
Nossa, esses aí também não tem lógica nenhuma. Violência pela violência.
Exatamente. Fechamos?
Sim, né? Falamos.
Muitos jogos aqui nós falamos. Tem links aqui na postagem pra todos eles. Pra você relembrar aí e ver que esse negócio é um rolê das antigas, né? Essas comparações aí, porque hoje em dia. Gente, é tudo igual, tanto. Né, mano? Tudo igual, mano. Você que fica aí apontando dedinhos assim, mas no PS5, a textura da planta, que eles fazem as comparações, né, assim, bota o...
Não, mas vai jogar o mesmo jogo no Play 5 e no Switch pra você ver a diferença de load.
É. Aí, né? Vê o Witcher lá.
Vê o Witcher.
É. Bem que o Witcher melhorou.
Mas muito, é, né? Sério, não precisa nem ir pro Witcher, não. Eu joguei Overcooked. Meu Deus, demora 20 dias pra começar no
Não, eu tô falando do Xbox Series X e o PlayStation 5. O cara coloca um do lado do outro.
Os Edge Digital assim, Founder.
Aí fala assim,
é isso que chama essa galera. É.
60 FPS.
Ah, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha a planta aqui, como a movimentação é diferente. Olha a grama. É sempre um limite, assim, né?
O load no Play 5 é 0.8 segundos mais rápido que no Xbox.
É.
O cara tá 5 minutos no celular, nem viu que o jogo
falou carregou,
tá
ligado? Falou ocupadão, é.
Eu queria que o load fosse mais rápido, inclusive, porque... Aliás, mais lento, porque não dá mais pra olhar o celular, mano.
Não dá, acabou.
Felipe, eu quero dar play num jogo
assim. É absurdo, Jurandir. Você tem que, de fato, focar no seu videogame.
Jogar,
você,
né?
Você tem que jogar, mano. Que absurdo isso, né, mano?
Não dá pra ver um Masked Singer no meio do jogo, mas que é isso?
É doido, mano. Que saudade daquela época que a gente colocava um CD e aparecia lá o PlayStation 1 ali. Aquele...
Então não sabia nem se ia funcionar, né? Durante uns 40 segundos.
É, ficava aquela tensão
entre... GTAzão 5. Botar aí e tomar banho. Quem nunca?
É, o The Last of Us, né? A gente colocava lá e a musicazinha do Santa Ola lá, aqueles vírus rodando lá e a gente, né? Ia fazer um sanduíche e voltar. Aí. Witcher, meu Deus, saudade. Agora não tem mais isso, mano. Tá muito triste. Muito triste.
Um macaquinho do Neo Geo, Bruno. Cada luta um.
Caraca, minuto. Hein?
No King of Fighter.
Um minuto é pouco, mano. Um minuto ainda tá no luto.
Vamos criar uma hashtag, né? O fim do load rápido. Hashtag aí. Fim do load rápido, pra gente voltar pros loads lentos.
Finge que tá pausa, Jurandir. Finge que tá carregando ainda, então. Quando chegar no jogo, você pausa e a gente tá dando loading
ali. É muito triste isso. Enfim, fechamos mais um 99 Vidas. Acesse aí 99vidas.com.br. Diz aí nos comentários quais versões são as suas favoritas aí do Mega Drive e Super Nintendo. A maioria do que a gente falou foi Mega Drive e Super Nintendo ali, na geração 16-bit ali. Coloque nos comentários, porque sempre gera polêmica. Porque como são jogos diferentes, aí a galera tem uma divisão, né? E normalmente, quem defende um ou outro é porque jogou naquela época só aquele. Aí fala assim, ah, eu joguei só o do Mega Drive, lá de Mega Drive, por isso que ele é o melhor. Jogou do Super Nintendo? Não joguei, porque só tinha o Mega Drive, né? E aí tinha essa disputa aí. Mas coloca nos comentários, a gente quer saber a sua opinião. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!